Começa agora mais um podcast Tantos Pixels. Pra você que só toma café com 300 DPIs, que segura o shift pra não distorcer suas ideias e tenta entender essas analogias completamente sem sentido.
Salve, salve, galera! Lucas Audio aqui, estamos de volta com Tantos Pixels depois de umas fériazinhas aí, cara. Olha que legal, tava com saudade aí, meu. De conversar com vocês aí, de fazer esse conteúdo. Nesse episódio a gente vai falar sobre templates, será que eles são heróis ou vilões aí? Vai ser muito legal esse papo. E tamo de volta, né, Thiagão, Ilhan? Pô, que demais.
É, já vamos começar com polêmica, né? Agora oficialmente começou 2022, então. 22, estamos aí. É, com Tantos Pixels. Primeiro também fiquei, nossa, com muita saudade. É, tá ansioso para fazer esse episódio de hoje. E começando com polêmica, né? Começando com paulada na cara. Vamos falar dos nossos queridos ou odiados templates. Um papo bem legal. A gente vai conversar bastante.
E aí, galera? Lia Parma aqui, Tech Geek. Agora de plantão de novo, né? Mas não passou o carnaval ainda, cara. O ano não começou.
Tá verdade.
Ah, cara, mas já vão chegar chutando baldão, né? Metendo pé na jaca, isso aí.
É um tema bem interessante aí. Não adianta falar qual. Independente do nível do profissional, cara, todo mundo usa um templatezinho aí, não tem jeito. A gente vai comentar tudo que tem de bom e de ruim sobre isso, vai ser bem legal. Mas antes, temos aí recados ou não?
Temos
recadinhos.
Tamo junto e vamos pra tela, então, falar sobre os recados.
Beleza. Temos, então, de falar do pai de todos, né? Do nosso Photoshop Conference, que logo, logo a gente vai ter confirmação de data, a gente vai ter as informaçõezinhas mais certinhas, a situação tá balançando um pouquinho, mas logo, logo a gente chega lá. O interessante é aproveitar já e clicar aqui para garantir sua vaga, que daí tu já deixa avisado para eles que assim que abrirem as vagas, eles te mandam um e-mail e te comunicam. E tu consegue pegar o primeiro lote, que sempre tem um preço muito bom, cara. Vale muito a pena pegar o primeiro lote do Conference, porque o desconto é de pai para filho mesmo. Então, clica ali, ele vai te pedir teu e-mailzinho ali e bota teus dados. E assim que abrir, vai receber uma notificação ali e já pode te inscrever.
Yeah! Exatamente. Então, né, vamos caminhando aí. Acredito que vai dar tudo certo. É. Vamos pros parceirinhos agora, então?
Ah, temos aqui o nosso amigo Fotopro, que o Ale tá sempre fazendo as lives, né? Que tá... É terça sim e terça não, né? Que ele tá fazendo, eu acho. É
inclusive,
uma coisa assim.
Devo ressaltar aí que aconteceu enquanto a gente tava fora. Aquela semana de imersão do Photoshop do Alê foi incrível.
Foi muito legal.
Não, o material de mentoria dele tá realmente incrível. Já foi, tipo, assustador você ver a live, ele passando aquelas dicas. Você fala, meu Deus, imagina o conteúdo que tem lá dentro, né?
Incrível.
Então, o Alê, né? Não tem o que fazer. O cara não erra.
Lian pode comentar bem, né? Tá na mentoria e tá aproveitando demais, né?
A mentoria tá muito legal. O interessante foi que esse que ele fez essa imersão, ele deu uma boa ideia da maneira como a mentoria tá caminhando. Mas o legal é que na mentoria é uma via de mão dupla, cara. Porque além de tu receber o conteúdo todo, tu interage, tu pode perguntar, tu tira as dúvidas ali na hora. A galera ajuda muito, cara. Tem pessoal de várias áreas participando. Então todo mundo contribui com uma ideia diferente, uma visão diferente em cima das coisas, e a gente sabendo das dificuldades dos outros, a gente aprende junto. Então, é muito bom, cara. É um investimento que realmente vale, porque só em assets que tu recebe, cara, que ele tá fazendo
muito bom,
fazendo foto em tempo real, monta o estúdio e fotografa, e a gente acompanhando, parece que a gente tá lá. É muito, muito bom e vale muito mesmo.
Sensacional.
Eu até não sei como é que tá agora. Eu acho que já fechou a segunda turma já. Eu acho que agora já tá fechado. O pessoal tem que ficar antenado aí pra quando abrir de novo.
Perfeitamente.
Eu vou trazendo as informações sigilosas de lá pra cá de vez em quando. Assim, por baixo dos panos.
É isso aí. É. E Grupo Luz, então?
O que temos
Grupo Luz? do Grupo Luz.
Cara, eu vou falar. Eles trouxeram aquele conteúdo. Eles estão, na verdade, eles fizeram um encontro presencial falando sobre fotografia de comida. E, meu, eu ressalto para vocês prestarem muito atenção nos conteúdos que eles têm lançado, porque aquela aula que eles deram foi na segunda-feira, retrasada, se eu não me engano, sobre fotografia de alimento.
Cara, eu preciso... tem gravado isso? Não é possível. Eu preciso ver. Eu não consegui acompanhar ao vivo, cara. Fiquei curioso.
Foi realmente legal. Tem aí?
Então amanhã...
Aqui, ó. Fotos de comida.
Vou tirar um tempinho pra estudar.
Aqui, ó.
Maravilha.
Ó, tem fotografando alimentos. Ó, tem vários conteúdos aqui. Vocês podem ver que eu ainda não consegui acompanhar, porque o bicho tá pegando, né?
A galera tá falando que você é o espião secreto aí, Lian. E a X9.
Muito bom.
Ah, não. Vou chamar o Dart pra falar também, né?
Verdade. Firma Gal sempre pra mim.
É. E o que mais temos, cara? E temos também, não podemos deixar de falar...
Cadê?
Deixa eu botar. Mas que raio não tá indo pra lá? Você acha? Porque não tá. Não tem problema, eu boto
assim. É a Lady Murphy.
Murphy. A Lady. Cara, nossa querida e amada Cadeiroide, que, meu... Esse agora com essa virada de ano que eu passei mais tempo em casa aqui, é coisa bem boa, cara, uma cadeira que tu senta e parece que sentou nas nuvens, cara.
Tá,
é muito
firme
bom.
Ainda, hein? Passou meses aí, a gente testamos aqui com hard user, né? Podemos nos considerar hard users. Muitas horas por dia.
É, vocês podem ser hard users. Eu sou heavy user.
É verdade.
E tá firmona aqui, lindona.
Diferentes incrível. Testes de qualidade, né, Lian?
Muito bom.
É, eu faço teste de carga. É, mas... Ah, e a Cadeiroide, eu acho também que é importante o pessoal se ligar que pra quem tem... tu tem produtos pra a cadeira, tá? Beleza, a cadeira, qualquer pessoa precisa de uma boa cadeira. Mas também pra quem tá montando um ambiente corporativo... Fala com a Cadeiroide, cara, vale a pena, porque eles têm soluções para várias áreas, não é só a cadeira, eles têm imobiliário corporativo de todos, eles conseguem deixar teu ambiente com cara de Europa, assim.
Incrível.
As coisas que eles têm, os produtos que eles têm são muito legais mesmo. E não precisa procurar produto importado, a gente tem aqui no Brasil, cara, fabricado aqui, nossa tecnologia, nosso design... E nossa qualidade também, atendimento dos caras vai ser aqui, tu não vai estar dependendo de um produto que vem da China, sabe-se lá de que jeito veio. Isso é uma coisa também que vale, né? Vale lembrar.
Perfeitamente.
Maravilha, cara. Eu vou aproveitar também, cara, deixar um recadinho aí pra vocês do Tribe Zen. A gente lançou um episódio anterior aí sobre o filme do Matrix Resurrections aí, que foi uma polêmica, nossa. Um monte de gente falando que é uma porcaria e tal. Mas é o seguinte, cara, a gente começou a observar a filosofia por trás do que aconteceu ali, várias coisas interessantes, e a gente colocou num papo ali muito da hora, cara. Se vocês se interessam por filosofia, autoconhecimento, a gente colocou isso tudo embutido e falando com a roupagem do filme e tudo o que aconteceu lá. Então tá bem bacana. Spotify, tem todo lugar aí também, tribezen.com.br, podcast aí pra vocês expandirem um pouco a cabeça. E é isso aí.
E agradecer vocês também, ó. Durante esse período aí que a gente tava off, a gente bateu 300 inscritos aqui. Uau. No YouTube. Então, se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva, né? E, pô, feliz ver que a galera tá vindo pra cá, né? Porque grande parte acaba vindo das plataformas de streaming, de áudio e tal. E aos poucos a galera vem migrando pra participar com a gente aqui ao vivo e através de live. Então, muito
mais legal,
obrigado.
Ao vivo. E aí, galera, a gente pede, cara, faz um stories aí, indica a gente pros seus amigos aí, porque a indicação é o que rola, sabe, cara? Indicação. Saiu pesquisa de podcasts, falou que o maior fator pra pessoa conhecer um novo podcast é a indicação de alguém. Então, nossa, não custa nada. Chega lá, pô, já viu esse episódio de tantos pixels aí? Ó, isso é poderoso. Então, vamos lá. Vamos pro papo?
Vamos?
É isso aí, vamos falar então sobre templates, também conhecidos como modelos, ou para quem é da velha guarda, como eu e o Lian, conhecido também como, às vezes tinha boneco, tinha rascunho, raf, tinha um monte de nome, E, cara, pra quem... Assim, é muito interessante a gente contextualizar um pouco dessa história do template. Por que, que a gente quis trazer esse tema? Porque hoje em dia, cara, a gente tem uma facilidade hoje no mercado. Estamos vivendo um momento bem interessante pra quem quer trabalhar com criatividade. Porque tem muitos recursos à disposição. Isso é legal demais. E é possível, na minha visão pelo menos, trabalhar de forma profissional e agregar isso para que a gente possa otimizar o nosso fluxo. Tudo bem. Mas assim, eu comecei a ver, cara, muito conteúdo também falando de Canva. E o Canva é baseado em templates. Outros sites também e aplicativos que também trabalham baseados em templates. Que as pessoas estão conseguindo utilizar. Então assim, sanando um tipo de necessidade que hoje gerou, né, da criação de conteúdo principalmente, mas tem muitos poréns nessa história, muitas polêmicas, cara, muita coisa que engessa, né, que transforma o mercado. Então assim, vamos dizer aqui em termos técnicos, assim, a origem, quando a gente fala de mockups, existiam muito daqueles lances dos desenhos industriais, de maquetes, né? Que as pessoas desenvolviam modelos para que aquilo lá fosse um teste antes de se tornar realidade esse projeto, né? Então, também no mundo digital, a gente tem esse modelo digital, muitas vezes fotorrealista, ou usando elementos reais, ou totalmente produzido por gráficos, né? Que a gente usa muito, como todo mundo sabe, para fazer algum tipo de apresentação, demonstração, avaliação do projeto, conseguir um feedback, conseguir uma melhor visualização do cliente, ou até para otimizar o seu trabalho e utilizar como peça também, né? Então, assim, poxa, interessante esse conceito de você pegar algum elemento que possa ser modificado rapidamente e transformado para a sua necessidade. O que, que vocês acham desse lance do template? Qual a opinião de vocês?
Eu acho que o template hoje em dia ele é um resultado de um grupo, de um conjunto de elementos, que é a necessidade de agilidade, a tecnologia, os computadores ganhando performance, a internet ganhando velocidade, as ferramentas ficando cada vez mais acessíveis. E tudo tendo que acontecer num piscar de olhos. Então, assim, os tempos que a gente tinha anos atrás, a gente não tem mais para fazer as coisas. É tudo muito rápido. Porque hoje em dia tu tá. O que antes tu seguia um fluxo de criação para ir para impressão, hoje, e isso demorava um dia, dois dias, daqui a pouco ia para impressão, vinha a prova. Então tu tinha dias, tu contava em dias. Hoje tu conta em horas. O teu deadline. E as coisas acontecem hoje de manhã para ser postado até o meio-dia, e daí de tarde tu já tem que postar outra coisa. Então, tá, a coisa tá correndo muito. E o template é uma maneira. E o template não é só aquele template que tu pega pronto. O Lucas já mostrou pra gente. Tu pode montar os teus templates, né?
É,
então o template tem a ideia do. De tu buscar templates prontos, mas tu também pode ter os teus próprios. O template é uma maneira de tu criar um padrão e conseguir seguir esse padrão sem perder muito tempo, né?
Excelente.
Perfeitamente. Não, e é muito legal, porque quando a gente vai pensando, na verdade, na origem, de onde saiu e principalmente o que a gente pode considerar um template, eu acho que vem muito dessa necessidade da gente fazer coisas de uma forma extremamente rápida, ao mesmo tempo cravar uma certa qualidade. Porque querendo ou não, a gente tem que também ter essa expectativa do cliente, que a gente precisa bater e tal. E assim, aos poucos, conforme vem entrando os recursos, a gente já vai se acostumando com algumas coisas assim. Então, por exemplo, uma coisa que eu até lembro do papo que a gente fez sobre o... Acho que o Vida de Fudido, quando a gente gravou, que o Lucão estava conversando e falando com o Leandro que, putz, eles gostavam de fotografar, fazer o próprio banco de imagens, então ir fotografar, fazer o clique e... E isso me deu um start de falar, cara, hoje em dia isso é absolutamente inviável. Não é nenhuma questão mais de, tipo, alguma outra campanha, quando a gente está falando de algo muito específico, de algo muito extenso, você ainda consegue usar esse apetrecho. Mas, por exemplo, a gente pode falar que os recursos, a gente começa a pegar recursos a partir do momento que a gente pega uma imagem de um banco de imagens, por exemplo. E isso é interessante, porque quando a gente pensa na imagem, a gente já pensa no pró e no contra da coisa. Então tem o pró de, obviamente, você não precisa parar para fotografar, só que a gente tem alguns contras, que a mesma imagem que você está usando, alguém pode usar. É, ao mesmo tempo que você está fazendo isso, você está deixando de evoluir determinada habilidade de fotografia e tal. Então, eu acho que assim, não é o template propriamente dito, mas eu acho que para a cabeça de quem não conhece muito bem, eu acho que já é um caminho para vocês irem pensando e entendendo do que se trata, né? Porque nada mais é que isso, é como um recurso que a gente utiliza para otimizar o tempo.
Sim, cara. Perfeito, cara. E, mas assim, temos duas situações, assim, quando a gente fala de modelos, né? É até estranho quando eu abro o banco de imagens, tá lá modelos, fico meio perdido, né? A gente às vezes procura por templates, que na verdade são modelos mesmo, ou mockups, que na verdade tá dentro de templates, né? A gente, nos modelos, a gente pode ter uma série de itens, né? 3D, vetores, uma série de coisas interessantes. Então a gente tem duas coisas, né? Aquele modelo que a gente modifica para criar algo a partir dele, uma base, e a partir dele gerar uma arte diferente, ou aquele próprio modelo que é, já é uma, algo representado, né? Ou que você monta para representar o projeto. Então, assim, por exemplo, eu faço branding, eu faço muitas identidades visuais. E nesse sentido, por exemplo, o meu uso de mockups, ele é muito bem aceito, cara. É muito diferente você apresentar um projeto, um logo lá no Illustrator, um PDF sólido, quanto o cara vê aquilo aplicado numa fachada, num cartão, em algum elemento ali, que dá essa sensação, né? Conecta a emoção da pessoa de falar assim, caramba, isso tá ressoando comigo. E a partir do momento que eu comecei a gastar um pouco mais de energia em elaborar essa apresentação com modelos aplicados no mundo real, o nível de aprovação, acho que, sabe, multiplicou por muito, assim. É muito inteligente fazer isso. Então, pode ser, nessas situações demonstrativas, eu não vejo nenhum contra. Pode ser até batido o template, mas quando você demonstrou. Agora, você vai usar aquilo como peça publicitária, como uma criação, ou vender algo a partir daquilo, tem que ter um certo cuidado, né? Bem, bem, bem delicado mesmo ali.
É. E aí entra naquilo que o Thiago falou. É, tu usando um template para fazer a apresentação do teu branding, tu fez o branding, tu fez tudo. Tu só tá usando aquilo como uma maneira de tu agilizar a tua apresentação. Porque se tu fosse pegar, imprimir, fazer... Imprimir mockup de cartão, imprimir mockup do papel timbrado, imprimir, fazer uma foto da fachada, de uma fachada de verdade, e é tudo muito tempo, e não tem necessidade de fazer isso tudo real. Se tu consegue, com um mockup bem feito, apresentar a peça com a mesma qualidade que ela teria se tu fizesse de verdade, a peça de verdade e fotografasse ela. Então, tu tá só cortando um caminho pra facilitar a tua vida, né?
É o que a Erika falou ali nos comentários, né? Exatamente essa questão aí.
Uhum. Não, ela matou. Ela matou exatamente esse raciocínio. Eu achei incrível, né? Até o Rui tava falando que ajudam muito na questão da agilidade e deixa bem mais profissional o assunto. É, mas pensa no tempo de criar um, né? Então, é aquela coisa, né? Você tem que equilibrar. E eu acho que mockup é uma coisa que é absolutamente... Como eu falei, eu acho que é até necessária, principalmente isso quando você falou, que é mostrar para o cliente como que é a aplicação da marca dele na prática, que é algo que às vezes fica muito... Às vezes para a gente é meio óbvio, mas às vezes o cliente não consegue visualizar aquilo, ou de repente o mundo digital é um pouco distante dele. Então, quando você traz ele para um produto físico, alguma coisa que ele possa visualizar, acaba ficando mais claro e naturalmente a índice, né, a possibilidade de aprovação dele... naturalmente é muito maior, né? Quando você vê o produto aplicado, é realmente outra história. E assim, só que ao mesmo tempo, existe o outro lado, que é o lado do cara que vai querer usar o mockup pra querer passar algo que não tá legal. É o famoso mockup de muleta. Acho que a gente já ouviu isso aí. É quando a pessoa tenta usar o mockup pra justificar uma coisa que tá de um jeito meio forçado, e aí você acaba com todo o encanto, né? Que é tanto da peça, quanto do formato, né? Enfim, do modelo.
É que se tu vai usar o mockup, o uso dele, eu acho que tem que ser assim. Tu tem o teu projeto, vai trabalhar nele, tu vai dedicar o tempo que o projeto necessita. E o mockup vai ser quando teu projeto tá com a qualidade que tu queria, é o que tu queria, bah, beleza, resolvi o problema, agora como é que eu vou apresentar isso pro cara conseguir absorver isso de uma maneira fácil para ele absorver, que ele não tenha que... Que ele não tem que imaginar muito como vai ser. Ele vai ver como vai ficar a peça dele, com a marca dele, vai interagir com as peças, com os objetos. E o problema é que, às vezes, acontece que o cara tem o tempo para fazer o projeto. O cara pega e gasta 5 minutos para fazer a marca e 2 horas para fazer o mockup.
Exato.
Não, não é, cara. O mockup é o finalzinho, assim... É só pra te ajudar a apresentar o troço. Tu precisa fazer o trabalho. Bolo, né? É, tu precisa fazer o bolo antes. O pessoal faz o quê? Eles pegam um bolo de caixinha ali, faz de qualquer jeito, uma mala louca ali, e depois fica polindo e faz uma cereja linda pra botar ali. Não, né? O bolo tá ruim.
Cara, quando eu trabalhava, quando eu tinha agência aqui em Itapira, agência de publicidade, eu recebia muitos currículos da galera querendo entrar na equipe. E a coisa que eu mais via... Era a galera que tinha portfólio que era só mockup mesmo. Tipo assim, a arte, o pensamento da criação, todo embasamento horrível. Tipografia, assim, quando eu vou avaliar um trabalho, geralmente a base, assim, uma boa escolha de tipografia, né? Uma harmonia de paleta de cores, uma questão de alinhamento e margem, espaçamento. É o básico, assim. Você via que tava tudo fora, mas tudo mockup, aqueles mockupzão, até que chama atenção, né? E a pessoa pensa que tem um portfólio bonito, mas quando cai na mão de alguém que tem um embasamento, já na hora a gente saca. Então, cara, não adianta, né? Não dá pra pular essa etapa do designer. É o que acontece com o Canva e tal, que a gente vai entrar daqui a pouco. Não dá pra pular você fazer algo sem embasamento e querer que aquilo tenha uma aparência profissional no mercado. Porque as pessoas percebem, cara. São detalhes muito sutis. Coisas simples de gestalt e tudo mais que, cara, você pular, você até executa o projeto. Mas ele não ressoa, né, cara? Não tem a função.
O legal é muito desse negócio de colocar a carreta na frente dos bois, né, cara? Infelizmente, às vezes a galera, a gente vê que a pessoa tá fazendo o projeto mais para aplicar no mockup do que para ele realmente ter uma utilidade no final, né? E isso é muito importante trazer... Então, trazendo a apresentação, como o Lia falou, cara, mostra pro meu cliente como é que você criou, como você fez, conceito de storytelling, é básico. É básico, assim, para persuasão, para conhecimento, para apresentação, convencimento. É você montar minimamente uma estrutura onde você mostra como você fez e não como ele ficou, né?
É verdade, cara, isso é perfeito, porque é interessante. Eu apresento da seguinte forma. Eu conto essa história da onde eu desenvolvi isso aqui. Por que que eu fui por esse caminho? Aí eu começo pela tipografia, pela simbologia, por que que usei cada detalhe dos elementos aqui e a evolução desse pensamento. Eu gosto muito de colocar isso aqui. Então, partimos... Eu coloco, às vezes, eu parto de um Arial, Times New Roman, para a pessoa identificar aqui. Ó, aqui está o seu nome, o nome de sua marca. E aí, a partir daqui, eu fui por esse caminho, ó. Por causa disso, né? Se é uma coisa, uma marca mais moderna, mais elegante, busca passar uma seriedade, uma coisa mais clean. Aí vai. E no final, apresento a marca sólida, mas rapidamente eu falo, ó, agora a gente vai ver como isso funcionaria em determinadas situações, porque isso é muito importante. Quando se constrói algum tipo de marca, é importante que ela tenha uma aplicabilidade muito boa. Né? Que ela possa encaixar num bordado, que ela possa encaixar em qualquer tipo de relevo. É lógico que cada negócio é um negócio, né? Às vezes tem negócios digitais que podem fugir a regra e você trabalhar com coisas mais elaboradas. Mas normalmente 95% das pessoas que eu já atendi, elas têm essa necessidade de repente fazer um tipo de peça minimalista, alguma coisa, pensando na fachada, pensando em tudo quanto é coisa. E aí sim, nesse mockup, você consegue trazer isso para a vida. Falar, olha como ele aplica bem em pequenas proporções. Olha como ele aplica bem só o símbolo. Olha só agora numa proporção grande. Olha na horizontal, vertical. Isso é muito, muito legal.
O problema é quando o cara fica, olha só que lindo, que legal que fica aqui, ó, como fica bonito, aplicado aqui, mas não tem, não sabe por quê.
Então, e você mata a principal parte do processo, cara, que é o design, que é você como profissional explicando por que você fez aquelas escolhas. Então, tipo, se não tem uma justificativa, você fez baseado em nada. Então, tipo, é natural que você precise apresentar o porquê que aquilo vai ser a solução do problema dele, como você estruturou, qual caminho você seguiu, que nem o Lucão falou. E aí sim você vai mostrar pra ele na parte. Agora, não sei, às vezes parece que a galera entende que design é o mockup, é o final, olha só como vai ficar bonito, tá? Mas por que que você escolheu isso? Por que que você fez dessa forma? Então, coisa que a gente sempre tem que ficar atento, viu, galera?
É legal, ó, o comentário da galera aqui, a galera tá, nossa, bem legal aqui. É? Ferramenta a mais, precisa ter conteúdo, né? É parte do processo, não mais que isso.
Exato.
Perfeito. Exatamente.
É, né, nessa linha do que o Montalvo falou, é quase como o pessoal que acha que o Photoshop faz as coisas ficarem legais. Uhum. Quando ele é só uma ferramenta. O cara sabe usar melhor ou pior, mas o que faz ficar legal é o olho de quem tá fazendo. É, forma versus conteúdo.
Isso aí dá pra virar
tatuagem. Tem que equilibrar os dois. Não adianta ter só forma sem conteúdo e não adianta ter só conteúdo e tu não conseguir ter a forma pra comunicar, né?
E aquela coisa, né? É a forma sempre seguindo a função. Então isso que é o mais importante também.
Total. Né? Agora assim, eu vou chegar na polêmica aí com vocês aí. Já de cara. Depois a gente vai explorar mais o assunto, mas já tá engasgado, cara. Você já viu várias... eu vejo várias lives aí, cara. Um conteúdo que aparece às vezes no Instagram ou no YouTube mesmo, da galera falando, ganhe 20 mil reais por mês com o Canva. Ganhe, não sei o quê, em um mês, fiz 30 mil reais em um mês com o Canva. Tudo bem, vamos explorar isso, cara. Eu entendo que existe uma demanda. E se você tem os contatos, pessoas que exigem uma demanda mais simplificada, de repente você pode atender, né, falando em conteúdo para redes sociais, ou conteúdos aí nesse sentido, produção de conteúdo, né? Você pode resolver uma demanda de algo simples e pode cobrar por isso. Só que o que acontece? É aquilo que eu acabei de falar, é a mesma coisa. A ferramenta, o Canva ou qualquer aplicativo de smartphone, se ele te der a ferramenta necessária para você montar um layout, assim, se você for um bom designer, você faz em qualquer lugar, isso é verdade. Qualquer lugar. E o que eu vejo do Canva é que ele tem um diferencial, né? Além de ser simplificado, ele tem um banco de recursos à disposição. Então a pessoa fica presa, quando a gente fala de templates, ele é baseado em templates, né? Então, primeiro que ele já vem com um template pré-moldado para você editar, tudo bem, isso agiliza. Às vezes até dá uma inspiração para você fazer um layout. E depois você pega aquelas imagens do próprio banco que ele fornece, né? E muitas vezes, não sei se a galera sabe, que essas imagens elas não são liberadas para uso comercial. Então, se você faz uma marca ali no Canva, você faz alguma coisa que é veiculado, por exemplo, você vai fazer uma capa de um curso que é vendido, a capa de uma embalagem, alguma coisa que de repente vira. Às vezes você faz até um negocinho simples, mas passa para frente aquilo lá, vira algo comercial, não tá liberado, né? E também não soluciona pra galera que tá ganhando essa grana. Porque uma hora, né, ele vai cair num abismo assim que não vai... A pessoa não escala, porque ela não consegue mostrar o valor, né? Não tem como se cobrar mais por algo que é feito de uma forma sem embasamento, automatizada, né?
E com limitações, né? Isso que é... Porque, por exemplo, uma coisa... Por exemplo, você imagina essa situação. O cara é vendedor que ele vende baseado em template do Canva. A partir do momento que o cliente vai solicitar algo diferente que tá fora dos templates, já era, você acabou. Você acabou com o cara, porque o cara não vai saber fazer, porque o universo deles é o template, entendeu? E a partir do momento que você muda um pouquinho disso, já começa a dar problema. Tipo aquela galera lá que pega a estrutura de site, tenta mexer alguma coisa aqui, outra ali, mas quando você precisa mudar a estrutura em si, você não tem conteúdo, você não tem técnica nenhuma para se basear, entendeu?
É, exatamente. O que eu recomendo, nesse caso que você falou, Tiagão, assim, comigo já aconteceu nesse sentido do site. Porque eu faço o site, só que eu não domino a programação do site. É a mesma coisa. Vou fazer um WordPress, posso comprar um template, funciona, que é uma beleza, ele me dá possibilidades, mas aí o cara, acontece que eu mesmo, assim, falo, poxa, eu precisaria de um menu pro podcast aqui, que tivesse um player, e não tem. E o que eu faço agora? Então, nesse sentido, é legal você ter bons contatos que possam solucionar essa demanda rapidamente. Fala assim, olha, a partir daqui eu vou. Daqui para lá eu vou ter que pegar esse cara que escreve código aqui, ou que possa me auxiliar. Perfeito. No Photoshop, no caso. Né? Não é. Tem certo e errado. Vamos colocar em cima, galera. A galera que trabalha com Canva, tudo bem. Se tem uma demanda e tá solucionando o problema do cliente, tá tudo bem. Mas saiba as regras do jogo, né? As limitações que oferece e também as limitações que você está colocando para a sua vida como profissional, né? Tem que andar junto, cara. Você pode otimizar o processo? Pode. Mas e a evolução? Também tem que ter um estudo ali junto, né? Você pode caminhar junto. Falou, agora eu vou dedicar um pouco mais esse projeto, vou tentar fazer ele na unha. Vou tentar descobrir um pouco.
E já foi falado sobre o Canva e sobre essas ferramentas de automatização, tu pode usar elas como uma maneira de agilizar o teu trabalho. Usando os teus assets, usando os teus elementos de marca, organizando eles, isso a gente chegou a usar. Porque agilizou muito, porque daí a própria atendimento conseguia montar posts, montar coisas muito mais rápido, sem precisar passar pela criação, porque a gente fez um pacote de templates. E a gente fez, tem templates para tal situação, para produto, para oferta, tem os splashzinhos aqui de oferta, de desconto. Então ela pegava e montava.
Olha que legal.
O que eu ia fazer não ia ficar diferente, porque eu ia usar os mesmos assets. A questão é que tu pode usar uma ferramenta como o Canva, tu pode usar ele para criar para ti, ou tu pode usar ele como uma ferramenta para agilizar o teu fluxo de trabalho e para te facilitar a vida só. Tu não precisa necessariamente usar ele como sendo a ferramenta criativa. Tu pode usar ele como uma ferramenta de apoio.
Boa, excelente.
E aí você matou. Porque é exatamente esse o raciocínio que você tem que usar para usar templates, para usar esse tipo de coisa, que é justamente isso. Você está usando aquilo como solução do problema do cliente, então talvez aí a gente tenha algum problema. Agora, a partir do momento que você está usando para complementar uma ideia que você teve, totalmente bem-vindo. Então, que nem o Lia falou, a criação foi lá e fez baseado no conhecimento que ele tem, baseado no entendimento que ele tem do cliente, falou, ó, essa aqui é a solução. Aí, a partir daqui, a gente vai entrar no fator agilizar o tempo, agilizar o processo. E aí é onde o template usa e canta e vai muito bem. Porque é exatamente isso, você está usando ele como ferramenta, você não está usando ele como... Agora, você pegar o template e vender como solução para o cliente, aí já começa a ser complicado, porque... Não tem fundamento.
Eu, por exemplo, no meu dia a dia, eu uso pouco template de composição. Eu uso mais os bancos para buscar elementos. Porque eu, por exemplo, eu tenho uma limitação grande, eu não sou ilustrador. Não sei ilustrar bem. Eu sei desenhar ali um pouquinho, mas não sou um cara que ilustra, que faz um personagemzinho. E tem certos momentos que tu precisa de coisinhas, assim, de elementos, e que se tu vai criar eles do zero, ou buscar alguém para criar para ti uma coisa personalizada, tu vai cair num problema de custo versus benefício ali. Tu tá atendendo o cliente, tá claro pro cliente que o custo dele é um custo baixo, é um custo que tu não vai ter como investir muito em ilustração e coisas assim. Então, o que o banco serve para isso? Então, tu usa elementos que para te ajudar na tua limitação. É que nem o Lucas falou, eu não sei fazer uma programação. Mas se tu tem um banco com elementos de programação que tu consegue integrar no teu site, tu pode usar isso para te ajudar com uma limitação tua. Vídeo, por exemplo. Vídeo é uma coisa que tá cada vez mais necessária. E motion graphics é, primeiro, demorado para fazer.
Muito.
Para te montar motion graphics é demorado. Demanda de muito planejamento. Isso, uma pessoa que sabe fazer, não tô nem dizendo uma pessoa que eu tô começando a mexer com isso agora. Para quem sabe fazer, demanda tempo, planejamento e tem que saber usar. Então, se tu pega algumas templates de motion graphics, tu pode resolver o teu problema de uma maneira muito mais rápida e que de outra maneira tu não faria. Às vezes é a diferença entre tu conseguir fazer, entregar e não conseguir.
É verdade.
Isso também é uma realidade que existe, né?
Cara, motion graphics, você fala, matou a pau. Eu acho que uma das melhores ferramentas, recursos que a gente tem hoje, porque é exatamente isso, cara. Motion Graphics é pesado, exige máquina, exige conhecimento. Se você contrata, é caríssimo. E essas soluções que os bancos de imagens dão, cara, nossa, são muito bonitas, assim, em termos de animação. Elas resolvem muito bem. Porque a animação, ela acaba ficando escondida por trás do que você utiliza nela. Você utiliza as imagens, muda as cores e as fontes. Você tá usando praticamente a engrenagem da coisa.
É. E também vem aquele negócio de assim, o motion graphics desse que tu pega num banco de imagem, ele é para quem não tem, de repente, bala na agulha para fazer um desenvolvimento do motion próprio. Porque uma marca que tem um alcance maior, que tem uma verba maior, vale muito a pena tu investir na tua identidade. Vale a pena, os caras investem, fazem isso. Tem pessoal muito bom, muito profissional, genial nessa área. Então, vai valer a pena investir. Mas a diferença é que pro cara pequeno, daqui a pouco, pra loja pequenininha, o cara quer fazer uma coisa um pouco mais legal, é a diferença entre ele conseguir fazer e não conseguir.
Total.
E isso também é... Não dá pra ser radical demais e dizer, não, se eu não vou fazer, então eu não faço. Às vezes tu precisa fazer, cara. Vale a pena. Tu vai entregar um resultado que pro cliente vai ser o que ele queria.
Vou dar uma dica pra vocês, que é exatamente isso que você tá falando, Lian. Por exemplo, tem um aplicativo para smartphone que chama Mojo. M-O-J-O. Esse aplicativo, ele é de motion graphics também. É para fazer stories e posts animados. E ele tem dezenas de templates ali. Dezenas. E, inclusive, a versão free dele já tem vários templates interessantes. E aí, a hora que você escolhe um template, ele dá um movimento. Você coloca lá o container da foto, troca o texto e tal. Cara, eu assinei ele por um ano. Agora eu não renovei que eu não tava usando mais. Mas ele é muito bom, cara. Mas muito bom. Tem muitos templates e eu utilizava ele de uma forma muito interessante. Como ele tem várias animações de texto, ele deve ter uns 20, 30 animações de texto. O que eu fazia? Às vezes eu pegava, era mais rápido eu gerar aquele texto animado com fundo preto e usar depois um blend mode numa outra animação do que eu fazer num outro software mais pesado, cara. Se é pra post, assim, cara, eu usava no InShot. Às vezes eu pegava lá, o InShot também é outro aplicativo de edição maravilhoso, gerava essa animação de texto, jogava lá com fundo preto, blend mode no InShot, tinha lá um post animado com uma qualidade bem interessante. Então procure esse aplicativo aí, que pra mim é o melhor custo-benefício pra templates assim.
Tá aí uma dica.
Olha
o Montalvão aí.
Esse, eu não sei nem como se pronuncia isso, mas eu cheguei a mexer essa tecnologia que os softwares da Adobe estão usando agora no Premiere. Agiliza muito, cara, porque é aquilo que tu falou, ele vem todo modular, tu só vai ali num painel e coloca os teus parâmetros ali. Ele faz todo um trabalho de que tu poderia dar a maior mão de obra pra te abrir no After Effects, troca a cor de 300 elementos diferentes, cuida pra não quebrar a timeline. Olha,
ele é bom.
Muito legal. É muito legal.
Ele é bom mesmo.
E muito disso a gente deve a essa ascensão de softwares como esse que tu falou, que rodam em celular, porque a Adobe começou essa indo pra esse lado aí, eu senti pelo menos isso com o Spark e com aquele, o Rush.
Rush.
Que tá começando, tá cada vez ganhando mais recursos, porque esse tipo de construção modular é importante para os aplicativos de celular, onde tu tem tem limite de coisas que tu consegue fazer nele de maneira produtiva, né? Tu tem que se agilizar, tem que facilitar tudo. Que editar uma timeline arrastando pontinho da timeline pra lá e pra cá num celular é uma briga, né? Então ele tem que dar um jeito de automatizar isso pra ti.
Cara, é muito bom. Esse Smog RT aí, cara, eu achei que é um recurso fantástico que a Adobe inseriu. Só tem uma reclamação, cara. A gente comentou nos episódios passados sobre máquinas para edição de imagens e tal. E eu peguei o M1, né? O Apple M1. E gostei a primeiro assim, momento, sim, achei fantástico. Só que a hora que comecei a usar Premiere, cara, ele parece que não se deu bem com o Premiere. Ou não sei se ele, em outros casos acontece isso também. Quando eu uso algum MOG RT, algum desses gráficos em cima, cara, já vira uma carroça, assim. O projeto é muito pesado. Se eu uso animação, aí você começa a ficar lento lá dentro. Ele começa a ficar amarelinho, vermelho lá, sua timeline.
Timeline, né?
E aí vem a carroça.
É. Eu acho que isso é um resultado da... de uma tecnologia nova, de uma coisa que eles estão implementando. Então, a primeira interação, eu acho
que é isso.
Devagarinho, eu acredito que vai ganhar performance, vai ficar mais solto.
Já no Final Cut, cara, meu Deus, ele é instantâneo, é leve. Parece que eu tô trabalhando com uma imagem de 100 KB, sabe? No Final Cut, ele já entrega, faz a mesma coisa, muito rápido. Posso empilhar 10 elementos, ele entrega. Então,
do DaVinci também.
É, eu senti que a Adobe ainda não refinou para processadores M1 ainda, cara, as interfaces. Inclusive o Bridge, cara, Adobe Bridge estava bem pesado também esses tempos aí. Não sei se vocês repararam.
Olha só.
Devagarinho eles vão migrando. Até hoje, no grupo ali, o pessoal estava comentando sobre uma... O cara teve um problema que não estava funcionando os plugins dele, não estava assumindo os plugins, a versão nova. Daí ele foi lá e descobriu que os plugins que não são nativos pro M1 só rodam se tu usar o Photoshop na versão do Rosetta.
Nossa.
Naquela. É, mas aí. E daí ele diz: ah, pois é, que droga. Daí eu até comentei ali: infelizmente faz parte de uma migração de tecnologias muito diferentes. Assim, já aconteceu isso na época do. Que migrou dos G5, G4, do G5 pro Intel. Uhum. Também tinha coisas que só rodavam usando o Rosetta da época. E não tem muito como escapar disso, né? Faz parte. Então, o Adobe não espera todos os desenvolvedores de plugins adaptar seu plugin para lançar a versão nova. Eles lançam e os caras vão correr atrás da máquina agora, atualizando, né?
Galera do chat aí, sentiram algum problema com Adobe ultimamente em aplicativos? Ou Windows ou Apple mesmo? Aí, comentem aí.
Andando.
Enquanto isso, Lucão, tem uma coisinha que eu até acho muito importante falar também. Que os templates e os assets de bancos de imagem, como o Envato, como o FreePic, como vários outros bancos, os próprios Adobe, tem uma outra maneira de usar eles que não é tão falada, mas eles são ótimas ferramentas de aprendizado. Porque é muito... Às vezes tu pega um arquivo e tu olha uma ilustração feita no... Um material feito no Illustrator. E tu não entende. Cara, mas parece... Não tá com cara de ser feito no Illustrator. Isso parece que fizeram no Photoshop. E daí tu vai lá e tu vê como foi construído aquele arquivo. Tu tem muito a se aprender usando templates desses.
Que legal.
Inclusive os mockups, as maneiras de fazer a ambientação, de facilitar a ambientação. Porque às vezes a gente consegue fazer uma coisa, mas a gente faz de um jeito complicado. E tu vai olhar muitos mockups, tu olha assim, os caras têm uma maneira muito legal de construir os volumes com brilhos e sombras, a maneira com que eles estratificam os arquivos. Então, cada arquivo desses vale a pena olhar ele com olhos também de tentar entender isso. E mais tarde, se um dia tu for fazer um mockup teu, de papelaria ou de ambientação de prédios, e porque às vezes o pessoal gosta de fazer coisas mais perto da realidade deles. Então, dependendo da área que o cara trabalha, vale a pena montar um mockup com elementos próprios. Mas é legal ver como os caras montam o mockup para conseguir fazer uma coisa que funcione e seja ágil também.
Excelente dica, cara. Gostei disso, hein?
Olha só.
Eu vejo muito action. Uhum. Eu abro as actions e fico estudando elas ali também.
Uhum. É, action também é muito bom. É legal de ver. E outro dia eu usei um desses templates de vídeo e também aprendi um monte, porque eu fui lá e olhei no... Não era um desses totalmente automatizados, era um dentro do After mesmo, é o mais antigo. Só que foi muito legal de ver como o cara, como foi a construção, como eles separam os elementos, o que que ele faz o que que eles pré-renderizam, o que que ele... Ah, daí tu vê um monte de coisas. Eu nunca ia pensar em construir um arquivo daqueles, eu não tenho prática para nisso. Então eu nunca ia conseguir ter aquele raciocínio, mas olhando aquilo eu já comecei a entender melhor como funciona a estrutura de um motion graphics. Eu digo, ó, devagarinho, vou pegando a mão.
Sensacional. Outra dica, inclusive, uma coisa que eu gosto de fazer muito, inclusive, é onde eu mais costumo pegar esse tipo de templates e coisa assim, aplicação, principalmente quando eu preciso fazer um texto em 3D. Galera, ó, esse é um recurso bem legal de texto em 3D, onde você simplesmente vai lá, altera o texto e ele gera para você aquela escrita baseada no texto 3D. E muitos deles são feitos dentro do próprio Photoshop. Muitos não, né? Mas a totalidade, afinal de contas, é um cálculo que é feito dentro do Photoshop. E é muito legal porque é uma coisa que o Junior Rocha é um cara que é especialista nisso, que é dessa parte de 3D dentro do Photoshop. Mas, cara, é um universo muito legal para fazer exatamente isso que o Lia falou. Então, abrir e ver como que ele fez aquele 3D do zero dentro do Photoshop. Tem muita coisa legal.
Só o 3D no Photoshop, agora, quem tá chegando agora já tá chegando no fim da vida dele.
É verdade.
Ele vai ser tirado do Photoshop.
Coisa boa, né?
Mas o Dimension mesmo não tendo continuado o desenvolvimento dele, o que tem hoje no Dimension tá fazendo as coisas muito legais também.
Só faltava fazer pipoca também dentro do Photoshop, né, cara? Caramba,
meu. Não, pelo amor de Deus, é tudo lá dentro.
Inclusive, falando de Photoshop, cara, falando de templates de Photoshop, veio uma dica na cabeça que a gente já deu num dos happy hours aqui, que é usar o formato de template dentro do Photoshop. PSDT. Então, só para refrescar a memória da galera, depois você procura lá o happy hour que a gente falou, é muito legal. Acho que foi de redes sociais, artes para redes sociais, acho que foi isso aí.
Uhum.
E exatamente. Aí, o que a gente faz? Eu mostrei carrossel lá e tal. Simplesmente, eu acho que o Photoshop, uma hora, vai incorporar essa função nativamente, né? Porque é meio...
Pois é, não tem, né?
Você renomeia o arquivo. Você tem que renomear, colocar um T na frente do PSD.
Né? Não é nem um arquivo em si, é a extensão do arquivo.
Não, no final, né?
É.
PSD, T. Ah, bizarro. E funciona com o Illustrator também, né? Se tu botar um T no fim, o AIT também vira um template.
Caramba, meu. Os caras... deve ser só pra equipe interna deles, não é possível.
Em design eu não tentei.
Não, e a galera que deve estar pensando assim, putz, mas por que que eu devo criar um arquivo de template, sendo que é só eu deixar o PSD? É porque não estraga um arquivo por causa do Ctrl+S, né? Vai nessa, uma hora
muitas
vai acontecer.
Vezes.
Uma hora vai acontecer.
Exatamente. Muitas vezes. Vou explicar certinho pra galera que às vezes não pegou essa dica. É o seguinte: quando você renomeia o arquivo para PSDT, às vezes no Mac você tem que ir pelo dentro do informações do arquivo e mudar a extensão lá. O que acontece? Na hora que você abre esse arquivo, ele vai reconhecer dentro do Photoshop normalmente. Só que ele não vai abrir o arquivo, ele vai abrir um novo documento daquele arquivo. E aí, pronto, você tem um documento sem título. Para você começar ali sempre, nunca estraga o seu modelo. Isso é muito bom.
Uhum. A Erika comentou ali do... Que os... Quem comentou? Alguém comentou aqui que os softwares estão tudo ficando pesado mesmo, né?
Cara, o Bridge eu fiquei bem chateado, porque era uma das minhas ferramentas preferidas, assim. E, cara, tava uma... Que peso, cara. Eu tava usando ele, parecia que tava com 4 Photoshop abertos, sim. Tava muito lento no M1. E
é isso aí, ó.
Tô avaliando.
Não importa a máquina que você tiver, a Adobe sempre vai exigir mais.
É. Ah, e isso é uma coisa que nos, ali no grupo, a gente seguido, nos grupos dos amigos do Photoshop, o pessoal do grupo do Conference mesmo, seguido o pessoal comenta, cara, cada vez mais tu... Os softwares estão usando GPU e estão pedindo processamento. Então é triste dizer isso, mas tem. Quem tem uma máquina mais antiga já começa a olhar para um investimento ali para trocar, porque
é
os Macs ainda têm essa vantagem de ter essa sobrevida maior que o PC, porque eles são montados. E no, fechadinhos ali, o hardware deles tem uma longevidade um pouco maior. E porque no PC o que acontece? O cara acaba montando e economizando aqui e dali, quando vê daqui a 2-3 anos, a economia de 3 anos atrás começa a botar, a cobrar,
e do jeito,
né?
A inflação, você vai pagar muito mais caro.
tá triste, mas...
Principalmente para vídeo, viu, cara? Vídeo tá é. Olha... Tá. É fácil não.
Vai, Lucão, a Erika até deu uma dica aí pra você.
Não. Eu sou fanboy, cara. Não tem jeito, velho.
Não, mas o pior é o seguinte, né, cara? Pra vídeo, é pra vídeo que os M1 são bom, cara.
É, então.
Tu, o cara que usa o Final Cut no M1, nossa senhora.
Nossa, eu tô no céu, faz cara. A eu, assim, eu fiquei um pouco frustrado de tentar aprender de novo o Final Cut, mas é aquela coisa que eu imagino que os designers de template também passam. De às vezes tentar dominar uma ferramenta que nem o Photoshop. Mas, cara, é tão satisfatório quando você estuda e vai e evolui dentro da ferramenta e fala assim, caramba, meu, agora eu consigo me virar, cara, aqui.
Mas o teste, de repente, Lucão, até... já olha o DaVinci uma hora dessa.
Eu posso testar.
Eu ouço falar muito bem do DaVinci. Diz que o color grading dele é top notch, assim. Pessoal, inclusive, eu sei de estúdios... O pessoal que eu conheço que trabalha o seguinte, eles trabalham com Premiere, trabalham com Adobe, mas o cara que faz uma etapa do grading lá é feita no DaVinci, que ele acha melhor a ferramenta.
Não, agora, e com essa... sem contar outra coisa ainda do DaVinci, que é o trabalho colaborativo, cara. Sempre que entra no DaVinci eu cito isso, porque é exatamente isso que você está falando, só que você imagina que ao invés de uma etapa do processo você passa pelo DaVinci, uma coisa, assim, o trabalho colaborativo nada mais é que várias pessoas trabalhando dentro do mesmo arquivo. Então você imagina que enquanto um tá decupando, o outro tá fazendo a montagem, o outro tá fazendo o color grading e tal. E a outra tendência, né? A Adobe já tá trazendo isso para dentro de softwares como XD, onde esse trabalho colaborativo é quase essencial. Então, enfim, fica a dica aí, Adobe. Ó, a gente ia achar bem bacana.
Mas a parte colaborativa do DaVinci tem na versão grátis?
Na grátis, não. Você tem que realmente ter a licença dele pra...
É,
pra,
mas aí complica, porque a licença do DaVinci é melhor.
É cara, é cara. É bom pra quem já tem a Blackmagic, quem já tem a Blackmagic. Só que a gente tá falando
mas
muito
pra quem
caro.
Tem uma Blackmagic, nada é caro.
É. A assinatura é mais uns centos, assim, né, meu?
Tudo se torna barato pra quem tem uma onça daquelas. Cadê?
Agora é o seguinte, ó. Perguntar pra vocês... Investimento em templates mockups premium, profissional, pago. Vale a pena? Onde vocês recomendam? Vamos entrar nesse papo aí.
Cara, eu vou dizer assim. E a gente usa o Freepik bastante. Porque o nosso principal necessidade é de assets, de ilustraçõezinhas, de detalhezinhos e coisinhas assim que a gente gosta de usar para não perder tempo fazendo. É... fez muita diferença quando a gente assinou, porque, cara, é muito demorado tu encontrar alguma coisa grátis que resolve o teu problema. Então, quando tu tá com a assinatura do Premium e tu consegue usar qualquer ativo que tu achar, faz muita diferença, cara, é muito. Fora que tu não te limitas, tu pode te dar o luxo de testar mais.
É verdade.
No Adobe, nas assinaturas do Adobe Stock, tu não tem essa coisa do teste tão presente, porque tu tem o limite de downloads de ativos quando tu assina. Mas uma assinatura como o Freepik, como o Envato, que tu tem um buffet livre ali... É bom até nesse ponto de tu poder baixar ativos em alta resolução, mesmo que tu não vá usar... Mas tu consegue layoutar com mais qualidade, testar melhor as coisas e se der certo o teste, tu já tá com a imagem pronta, sabe?
É. Isso é
um detalhezinho. É um detalhezinho, assim, que pode fazer diferença, principalmente pra quem usa, como a gente ali usa, que é pra dar essa agilizada no dia a dia, assim, pra projeto menor, assim, não é pra um projetão gigante, não, é pra uma coisa ser ágil e tu pegar aqui, resolver, entregar ali, porque tem que virar a máquina, né?
E não precisa ficar arquivando no HD. Quando você tem um serviço desse, você pode baixar de novo, né, cara? Várias vezes ali.
Essa dica da Erika é muito boa e eu tô usando bastante. A Adobe Stock tá com muitos ativos free e isso até acho que foi a Erika que comentou um outro dia, não me lembro aonde eu vi isso, que eles trocam os ativos anualmente, então, cara, não é sempre os mesmos. Então, eles vão trocando os ativos, vão renovando, vão ganhando. É, tem muita coisa brasileira já, que não tinha um tempo atrás, tu já encontra mais coisa brasileira, com cara de Brasil ali.
Boa.
Que isso eu acho que também faz parte do projeto da Adobe de dar para várias regiões do mundo um pouco mais de presença, né? Isso é um ponto negativo de vários bancos de imagem que acabam sendo assim, o que eu percebo, se tu vê assim, ó, tu, os bancos de imagem, ou tu é americano, ou tu é chinês. São os que eu mais vejo, pelo menos.
Verdade.
Os dois, as duas maiores etnias representadas, eu encontro muita coisa de americano, com cara de Estados Unidos, e muita coisa com cara de China. E agora eu vejo muita coisa também indiana. Coisas assim, eu não sei por que isso, mas é o que eu mais encontro.
Nossa, isso é verdade. Eu coloquei uma foto no Adobe Stock lá de uma cebola cortada, e olha as fotos que mais vende, cara. Porque é uma coisa mais típica da culinária brasileira, meu estilão da culinária brasileira. E deu certo, assim, ó, bem legal mesmo.
Inclusive, ó, fica a dica aí, galera. A gente tá chegando na Páscoa. Aí é a verdade. Galera fotógrafo pode começar a fotografar e colocar então, nesse
ovo de colher, porque... né? Esses negócios aí que só tem no Brasil.
Não.
Exatamente. Sem pintar o bagulho, entendeu?
Vocês não sabem o trabalho que eu passei. O ovo de Páscoa, o nosso ovo de Páscoa, eu descobri que ele é uma coisa só no Brasil.
Então, olha a oportunidade.
É, porque quando eu procurei por easter eggs e coisa, o que acontece? O americano, o europeu, não é o nosso ovo de chocolate com uma embalagem colorida, amarradinha em cima. Não, o deles é aquele ovo decorado com açúcar. É diferente, cara. Não tem imagem do nosso ovo de Páscoa tradicional. E o que tem, eu só achei coisa paga cara, mocap caro.
Olha aí.
Pensa 40, 50 reais por imagem pra montar um mocap. Eu achei... Só que daí eu descobri que esse é o mocap que os caras usam pra fazer os catálogos de produto. Eles usam esses... O mocap era muito bom, mas acho que era por isso. Ele é pra... para pessoal que faz produção de material valendo. Então eu vi aquela mesma imagem que eu vi os ovos da Garoto, ovo de todo mundo usando.
Eu vou fechar, cara, agenda uma semana aqui, vou fazer esse negócio de ovo de Páscoa aqui pro Brasil, cara, rapaz. Adobe Stock.
Olha.
Fica a dica aí, galera. Mais inteligente do que investir no ganhar 30 mil no Canva. É. Você pode ganhar quase isso na foto.
É. Não, E eu lembro que eu passei trabalho mesmo, não é brincadeira, cara. Nosso ovo de Páscoa não é fácil de encontrar.
Tem um...
Se pesquisar, mostrar aqueles decorados que a galera fica pintando, a galera faz...
É, tu encontra aquele ovo.
No ovo.
Parece aqueles ovos de... Aqueles... como é que são os russos aqueles?
Qual?
Tem os Fabergé.
Ah, tá.
Fabergé é a palavra francesa, mas é o ovo dos czares russos, aquilo ali tu encontra. Sim. Mas o ovo de Páscoa enroladinho com um papelzinho, não tem.
Meu, ovo de colher, aí o Lucão mandou, hein, cara.
Olha aí.
Deve ser mais difícil ainda, alô, fotógrafos.
É isso aí.
Eu queria saber onde é que eu encontro o ovo de colher agora.
Não precisa nem ser foto.
Tem um site,
não,
cara,
que chama... preferência, não.
Tem um site aqui que chama Yellow Images, que ele é mais mocap de produto, assim. De embalagem, de saquinho, chips, de cosmético. E é muito bom, só que ele é pago. Eu já comprei umas 3, 4 vezes lá, tipo 10, 15 dólares o mocap. Mas, pô, vale a pena, viu?
Olha lá, a Erika entregando o algoritmo pra gente aqui, hein?
Olha aí.
Só falando aqui pra galera que tá escutando, ela colocou assim: dica pra quem quer vender. Se for conteúdo que só se vê no Brasil, cadastra em português. Se tiver alcance global, cadastra em inglês.
Boa.
É isso.
Boa.
Eu acho ainda porque... que a Adobe Stock também ela ajuda nisso aí. Você procura em português, ela até localiza em inglês às vezes, né? Mas é boa essa dica aí pra acertar já no alvo, né? Já que é uma coisa.
É, mas ela prioriza o resultado que tá na língua nativa, né?
É verdade.
Exatamente. É.
Então, cara, o Adobe Stock, quem tem assinatura da Adobe, tem ali o Adobe Stock, tem acesso a esses assets gratuitos, que são bem legais.
Boa.
E os bancos que a gente acaba usando mais, eu acho que é Freepik e Envato, né, cara? São os mais...
Envato é um canal bem interessante para quem gosta desse tipo de coisa. Porque realmente muito dele é focado nisso, pelo menos eu enxergo muito dessa forma, né? Então ele tem o banco de imagem deles e tal, mas eu acho que o que pega bastante é isso. E os elementos 3D, né? Que agora eles estão com um pedaço do Pixel Squid.
Verdade.
Nossa, eu usava direto para fazer manipulação, você pega o negócio 3D, bate lá a perspectiva, faz o download em PSD, às vezes vem até com os passes. Um abraço.
E outra, junto com templates e mockups e coisas, áudio é uma coisa complicada, chata de se conseguir, de licenciar. Então, se tu pegar o Envato, vai ter áudio, vai ter vídeo, vai ter...
Tem uma dica boa
fonte,
também.
A biblioteca de fonte deles fonte também é incrível.
Fontes,
é excelente.
É, É um investimento. E não é, eu acho que... O que que tá um Evato hoje, mensalidade? Deve estar menos de 100 reais.
É. Eu troco sempre uma ideia com o Rui aqui, que tá no chat com a gente. Devo agradecer. O Rui sempre me deu uma força com o Final Cut aí, cara. A gente colocou no grupo lá. Tô aprendendo bastante. A gente sempre troca figurinhas aí.
O Rui é fera.
E, cara, tem uma dica pra vocês. Áudio, realmente no Evato, assim, de custo-benefício, é maravilhoso. Mas tem uma nova, um novo site agora aí que chama Upbeat. Eu acho que é Up com dois P's e Beat de batida mesmo, né? Esse Upbeat, cara, tá com uma proposta bem diferente. Muito legal. Ele pegou essa galera de música eletrônica que produz um monte de coisa aí e tal. Lo-fi, tudo que a gente usa mesmo aí diariamente nesses projetinhos aí. E ele faz o quê? Ele te dá de graça no plano free um monte de música desses caras. Por exemplo, o artista entra lá, tem 30 músicas. 7 ou 8, ele libera pro público. Você só tem que dar o crédito pra ele. Então é free, free mesmo. Tem muita música free de altíssima qualidade. E aí, se você assinar... Cara, eles estão com um negócio lá que eu acho que eu vou assinar essa semana. $99, 3 anos de licença pra usar tudo que tem lá. Tudo.
Nossa, free, assim. Muito barato, cara.
E $200, 299 é, como que chama lá? Lifetime.
Vitalício.
Porque eles estão começando, eles estão no começo. Entrem lá, upbeat.com, cara, que qualidade de música com preço assim melhor do que o Artlist, essas outras aí. É.
Joguei aí no chat, galera.
Boa.
Ah, é, eu sei, eu já ouvi falar de outros bancos, Storyblocks, Videoblocks, é coisas assim, que são de fora. Mas eles têm mais. Os que eu ouvi falar. Desses bancos é pessoal de fora do Brasil. Por aqui eu vi muito pouco desses bancos.
PSD Tuts.
É, eu lembro disso aí. Eu já usei.
Eu não sou do tempo.
Ah, eu lembro desse nome, mas não sabia que era um Evato. Não sabia mesmo.
Um que atravessou gerações é o Graphic Burger, né, cara? Esse daí é guerreiro, hein?
Nossa. Esse é bom demais.
Esse é bom pra mocap. Graphic Burger. Quem não conhece, anota aí.
Esse eu não conheço.
Vamos jogar umas dicas pra galera nesse bloquinho final aí, vai. Que tem mais aí?
Bora.
Free Pick, Invato, Graphic Burger, o PSD Tuts, acho que nem existe mais, né?
Acho que agora virou Invato.
Mocap World.
Graphic Burger.
Mocap World, verdade. Adobe Stock.
Adobe Stock, total.
Que temos lá.
É, o Graphic Burger é do Shutter agora.
Ah, é?
Cara.
Mas ele tem bastante coisa free ainda. Ele é bom.
Quer dizer, tem um track estranho ali, um banner muito louco do Shutter em cima do Graphic Burger. Eu acho que deve ser do Shutter.
Outra coisa que a galera tá fazendo é no Behance. A galera tá liberando bastante mocap lá também. Só que em troca de um e-mail, alguma coisa assim, né? Um cadastrinho. Sempre tem uma coisa assim.
Nada mais justo.
É.
Sim.
Tem um negócio lá que os caras, você escolhe quanto você vai pagar. Eu acho genial isso, cara. Eu acho muito legal. Você fala assim, você pode pagar zero, mas você pode pagar quanto você quiser também aqui, baixa aí. Eu acho muito legal.
PureRef, nossa, esse software é muito bom, que é de colocar referências, ele trabalha exatamente dessa forma. Eu acho também muito inteligente, muito inteligente.
Vocês lembram do dólar Stock Photo?
Lembro, cara. Ele levou isso aí.
Um
eu
dólar.
Não lembro disso, mas eu escuto muito. É.
Era um dólar dolinho, por né, imagem.
A foto por um dolinho.
Cara, era muito legal. Na época que o dólar tava baixo, né? Era uma pechincha. E depois
não,
aí... Se eu não me engano, não sei se foi a Adobe ou outra dessas grandonas aí que dominou, comprou a empresa. Eu recebi um e-mail deles falando assim, olha, a gente foi comprado, então vamos desativar o serviço. Eu acho que é a Adobe mesmo, cara. Mastigou.
Cara, que sacanagem.
Moscou, a Adobe compra mesmo. O de fontes lá também, ela comprou uma puta biblioteca.
Muito bom.
Mano, vixe, um monte de coisa. Se a gente for falar dentro do 3D também, Substance Painter. A Adobe tá abocanhando, galera. Ó, se vocês tiverem um projeto legal aí, existem grandes chances.
É, o Dollar Photo Club. É esse aí, será?
É.
Esse aí era da Fotolia que a Adobe comprou.
Ah, então.
Ah, Fotolia, olha lá.
É. Eu sabia, eu lembro que do e-mail. Eles mandaram lá, falando, ai, galera, sinto muito, mas... Bateram na porta aqui, o dinheiro foi bom. Obrigado. Até breve. Muito legal, era bom, cara. Eu gostava de pagar baratinho. Eu acho assim, cara, essa galera que tá cobrando barato e viabilizando para que você possa ser cliente deles, sabe, desde sempre, eu acho muito bom. Eu prefiro pagar, cara. Pra você ter um negocinho melhor, um negócio mais exclusivo. Cara, muito bom isso. Esse plano do Free Pick, esse plano do Invato, comprar por músicas baratas aí, que tem um upbeat, eu acho que é genial isso.
O Invato acho que é $16.50, uma coisa assim. O preço dele é bem legal.
E vocês que estão online aí, se quiserem deixar algum link pra galera aí que vocês conhecem aí de mockups, templates aí, porque estamos correndo pro final desse episódio e vamos deixar essas dicas de ouro aí pra galera.
Com certeza.
A cachorrada já tá latindo aqui nos vizinhos, que estão bem louco. O que vocês têm mais na manga aí? Tem mais?
O Montalvo falou desse Artboard Studio.
Fiquei curioso,
falou,
hein?
Que ele é bem barato e extremamente versátil, com muita qualidade nas imagens. Olha só. Não conhecia. Interessante. Tá mais um aí pra gente anotar e dar uma pesquisada.
Vai tudo pra listinha.
Olha lá, a Erika Dalbello também falou que se ela comprou, ela incorporou em algum lugar. Com certeza. E é assim que funciona, né? A Adobe, ela é... ela é muito boa nisso, né? Aquela coisa, você vai lá, você tem um plugin que tá bombando, ela tenta incluir. Se ela não conseguir incluir, eu falo, vamos comprar então. Eles vão lá e compram.
Ah, eu lembrei.
Solução eles vão achar sempre.
Eu lembrei do Artboard, cara. Isso daí é uma coisa que eu anotei pra falar aqui, não falei. Legal que o Montalvo trouxe, porque é o seguinte. Uma outra categoria de site... Né, tem sites de vetores, sites de PSDs e tudo mais. Mas tem sites, caras, que fazem a produção do mockup lá dentro do site online, né? Mockup Generator.
Ah,
então você já põe lá, sobe o seu PSD, o seu PNG, JPG, e ele já te entrega o mockup pronto. Isso daí que também, cara, para quem reclama de estar com a máquina um pouco lenta, às vezes... Nossa senhora, mão na roda demais, né? Você nem abre o programa e já tá com um arquivo prontinho pra mostrar pro cliente. Melhor dos mundos.
Legal.
Muito bom, cara. Então é isso, cara, galera. Vamos fazer um happy hour no próximo aí, pro Photoshop, pra colocar a mão na massa. Podemos até brincar um pouco com alguns mockups aí, né, cara? Trazer alguma coisa e comentar sobre isso, quem sabe? Vamos pensar aí.
Legal. Tem dica bem legal, cara, de fazer mockup na unha, de um jeito que fica legal. Tem umas técnicas bem bacanas, assim.
Olha
tipo
aí.
Inteligente, que a gente usa Smart Objects, a gente usa malha de distorção, onde a gente consegue fazer um...
Acho que é um tema bom, hein?
Bem legal.
Então fechou, vamos fazer esse tema aí. Vamos continuar esse assunto no Happy Hour Photoshop, e aí vocês colhem com a gente, vai ser animal, hein? Isso aí, galera.
Fechado.
Falou, pueblo.
Valeu a participação de todos aí, o chat foi demais hoje, agregou absurdo.
Hoje foi.
Valeu, galera, nossa.
Sensacional.
E a gente se vê na próxima aí.
Próxima é mão na massa, hein, galera.
Valeu.
Hasta la vista.
Falou, galera, até mais.